aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.
Olá, eu sou o Thiago Gomide.
Olá, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Uchoa e está começando agora mais um Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias e acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça já proferiu mais de 269 mil decisões desde o início do trabalho remoto. A medida foi implementada em 16 de março como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. As sessões de julgamentos continuam sendo realizadas por videoconferência e podem ser acompanhadas pelo canal do STJ no YouTube.
A ausência de enfermeiros em ambulâncias de suporte básico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, não viola a lei que regulamenta o exercício da profissão. Esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos. Com isso, a tese firmada deve servir de base para orientar os demais tribunais do país ao analisarem casos idênticos. O Conselho Federal de Enfermagem questionou a decisão da Justiça Federal, que entendeu estarem de acordo com a legislação as portarias do Ministério da Saúde, as quais regulam o serviço oferecido pelo SAMU, determinando que as unidades de suporte básico sejam tripuladas por dois profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem. O relator na primeira sessão do STJ, ministro Og Fernandes, salientou que a exigência de enfermeiros poderia prejudicar o sistema de saúde, pois tais veículos que compõem a maioria da frota não poderiam circular sem a contratação de milhares desses profissionais em todos os rincões do país. Mas, segundo o ministro, conforme norma vigente, isso não impede que o médico decida pelo envio de um enfermeiro, a depender do caso concreto.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos deve indenizar por danos morais um passageiro que se machucou devido à pane elétrica em uma composição da empresa na cidade de São Paulo. Na ação contra a companhia, o passageiro narrou que com a pane elétrica houve uma explosão e o trem parou entre duas estações. As portas foram abertas e, em meio ao tumulto, ele foi arremessado para fora de uma altura de quase 2 metros, sendo pisoteado por várias pessoas. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou a indenização em R$ 20 mil. A terceira turma do STJ manteve essa reparação moral. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, o dano está inserido entre os riscos inerentes ao transporte ferroviário e é de se esperar, como padrão mínimo de qualidade, que a empresa possua protocolos de atuação para evitar tumulto, pânico e submissão dos passageiros a mais situações de perigo, como ocorreu com o rompimento dos lacres das portas de segurança dos vagões e o posterior salto às linhas férreas de altura considerável.
Está suspenso o pagamento de mais de R$ 34 milhões a título de diferença da parcela autônoma de equivalência salarial aos magistrados do estado do Piauí que tenham passado a inatividade antes de 1994 ou aos sucessores dos falecidos nesse período. Em dezembro de 2018, ao atender pedido do estado do Piauí, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, já havia determinado a suspensão da liminar. Agora, ao analisar o recurso da Associação dos Magistrados Piauienses, a Corte Especial confirmou a decisão do ministro. Para Noronha, a liminar favorável nesse caso, além de ser vedada pela legislação, poderia dar margem à alegação de que os valores foram recebidos de boa-fé em decorrência de decisão judicial, bem como permitiria a fluência do prazo de prescrição para a restituição do dinheiro pago indevidamente. Ainda segundo o ministro, as questões centrais da ação originária devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias no processo judicial de origem.
Quando alguém comete homicídio com arma de fogo e, além do resultado intencional, atinge outra pessoa por erro de pontaria, esse segundo crime também deve ser tratado como doloso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar o caso de um homem acusado de matar alguém intencionalmente e atingir outra pessoa de forma não fatal, havia desclassificado para lesão corporal culposa a conduta sobre o resultado não pretendido. Mas a sexta turma do STJ aceitou o recurso do Ministério Público e restabeleceu a sentença de pronúncia como homicídio qualificado tentado. Para o relator, ministro Nefe Cordeiro, se na prática de crime doloso houver um segundo resultado não pretendido, este também deverá ser punido como doloso, mesmo que o erro na execução tenha sido causado por negligência, imprudência ou imperícia do autor.
O STJ manteve as medidas cautelares alternativas à prisão aplicadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba à atual prefeita do município de Conde, Márcia Lucena, e a Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador do estado, Ricardo Coutinho. Ambos foram denunciados no âmbito da Operação Calvário, que apurou suposto esquema de desvio de recursos públicos da área da saúde na Paraíba. De acordo com o Ministério Público, Márcia Lucena teve a candidatura à Prefeitura de Conde viabilizada por propinas e, em contrapartida, teria agido para inserir organizações sociais no sistema de saúde municipal. Já Coriolano Coutinho foi apontado como integrante do núcleo operacional e financeiro do grupo criminoso, supostamente responsável por recolher as propinas e dar a elas roupagem lícita, com técnicas de lavagem de dinheiro. As medidas cautelares, que incluem o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, foram determinadas pelo Tribunal Estadual em acréscimo às restrições impostas pelo próprio STJ ao substituir a prisão preventiva dos dois denunciados. Para a ministra relatora na sexta turma, Laurita Vaz, as cautelares adicionais foram devidamente justificadas pelo Tribunal Paraibano como necessárias para a preservação da ordem pública e a continuidade das investigações.
E os créditos decorrentes de condenação por danos morais imposta pela Justiça do Trabalho à empresa em recuperação judicial devem ser classificados como trabalhistas. Segundo os autos, a Justiça do Trabalho determinou a reparação dos danos morais causados a um empregado que sofreu intoxicação ao consumir alimentos contaminados no refeitório da empresa. Após o trânsito em julgado da condenação, o empregado apresentou o pedido de habilitação de crédito que foi aceito pelo juízo em que tramita a recuperação judicial da empresa para a inclusão do nome do credor no rol de créditos trabalhistas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa conclusão. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, apontou que a ação que originou o crédito derivou da relação jurídica de cunho empregatício entre o empregado e a empresa, uma vez que a causa de pedir, que foi a intoxicação por ingestão de alimentos ocorrida no local da prestação do serviço, e o pedido da ação, que foi a compensação pelo dano moral sofrido, são indissociáveis da existência do contrato de trabalho entre as partes.
É isso, gente. O Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, basta acessar o site stj.jus.br.
Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ.
Tchau, pessoal.
Aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.